boa noite. No ar mais um programa Política e Cidadania. Hoje o tema, caro ouvinte, versará sobre o Estado pela via da esquerda. Porque, caro ouvinte, o discurso sobre o Estado brasileiro, ele deve evitar a cantilena neoliberal. Cantilena que, ao amplificar a sua negatividade, acaba buscando reduzir o Estado, deixando-nos cada vez mais à deriva de forças impessoais, da lógica concorrencial do chamado mercado. Mercado que nunca confunde os bolsos, né? E geralmente só acha o seu. Então, caro ouvinte, a situação do Brasil atual acaba impedindo qualquer pessoa minimamente progressista a experimentar, eu diria, um mal-estar diário, permanente. E uma pergunta não nos deixa em paz, pelo menos a mim não deixa, a todo momento. O que fazer? Caro ouvinte, nós somos das praxes, condenamos o lero-lero intelectual, condeno o acomodamento que remete à elite colonizada, ao conforto alienado. Mas a pergunta continua sendo, o que fazer? Todo dia tem retrocesso, todo dia tem mortes, injustiças claramente mitigáveis, dores remediáveis e a doerem, desamparo, atentado à caravana de Lula pelo sul do Brasil e os reflexos do grande acordo nacional. E mais uma vez fica a pergunta, o que fazer? Caro ouvinte, cada um deve saber das suas próprias possibilidades como indivíduo, mas como coletivo organizado, o que fazer? Aqui, que devemos focar? Então essa reflexão, ela antecede a firmeza de qualquer ação de partido, de qualquer ação de movimento social, frente de esquerda ou coligação. Esse fazer ao qual devemos nos engajar tem que poder fazer a diferença, tem que ajudar a nos tirar da rota do caos social, tem que melhorar a vida das camadas historicamente subjugadas. Também tem que brecar o retrocesso e tem que oferecer um futuro mais digno às próximas gerações. Certamente, caro ouvinte, esse algo a fazer que procuramos, ele não pode encerrar em nós mesmos. Tem que envolver a médica, tem que envolver o professor, tem que envolver a vendedora da loja, a manicura, a cabeleireira, o trabalhador da roça, a mina que faz quadrinhos, o pastor, a presidiária, tem que envolver todo mundo. E vocês devem estar, então, se perguntando quais as propostas concretas de ação que engajaria todo mundo, não é verdade? Pois é, gente, deixa eu baixar um pouco o meu microfone, que está muito alto, a minha voz está ruim demais, né? E quanto mais alto, pior, né? Vamos lá, então. Então, como eu falei, tem que envolver todo mundo. Mas quais propostas concretas? Então, parte da resposta permanece realmente em aberto, né? Mas em alguma medida, né, é necessário discutir primeiro o Estado brasileiro, né? Porque sem começarmos por essa discussão, é difícil então nós chegarmos a alguma proposta. Porque nós não nos podemos dar ao luxo de relegar o debate sobre as entranhas desse monstro burguês organizado em três poderes, né, que todo dia nos arranca as energias, mas no qual, ao mesmo tempo, depositamos esperanças. Porque deles vêm as leis, deles vêm a propriedade, o dinheiro, a bala, a seringa, o idioma. Então é preciso compreendê-lo já, para transformá-lo com vigor. Argumentamos que devemos voltar a discutir o Estado e elaborar uma proposta ousada, uma proposta que seja factível, que faça sorrir o nosso espírito combativo, uma proposta que dialogue com a realidade social que está aí, né, para nos impulsionar a uma outra sociedade. Então, sem perder de vista um horizonte utópico, nós precisamos saber, primeiramente, como construir um caminho possível, um caminho que eu diria plausível e um caminho concreto de mudança. Porque apontar um caminho que possa produzir ressonâncias na sociedade brasileira, para além dos já convertidos, acho que não seria ideal. Porque nós reconhecemos as mazelas do Estado brasileiro. Todo mundo é obrigado a reconhecer. Um Estado patrimonialista, um Estado conservador e elitista, um Estado, queiramos ou não, racista, um Estado misógino, autoritário, um Estado ineficiente, um Estado corrupto e por aí vai. Contudo, caro ouvinte, dada a nossa condição política e social e também a nossa inserção no cenário internacional, nós não podemos abdicar do Estado para a promoção da transformação social, para a promoção da justiça, para a promoção da soberania, da autodeterminação popular e, sobretudo, para o combate às abissais desigualdades, né, que temos vindo a enfrentar secularmente. Nós devemos evitar, caro ouvinte, e eu sempre faço o possível para isso, a cantilena neoliberal. Cantilena que, ao amplificar a negatividade do Estado brasileiro, acaba buscando reduzi-lo, deixando-nos cada vez mais à deriva de forças impessoais, à deriva através da lógica concorrencial, né, do chamado mercado que nunca confunde os bolsos. E sempre acha o mesmo. Então, nesse sentido, caro ouvinte, nós propomos, para subsidiar a elaboração de uma proposta para o Estado brasileiro, algumas balizas, né, que nós achamos que não podemos deixar de considerar. Porque, primeiramente, nós temos que nos fixar e termos até uma atenção especial que o Estado não pode ser visto como um mal a ser combatido. O Estado brasileiro não é algo apartado da sociedade. O Estado brasileiro deverá ser a sociedade. Não se pode achar que a uma sociedade problemática estará associado a um Estado eficiente, um Estado potente e um Estado justo. Porque a sociedade não é algo que vai a reboque do Estado. Nós não podemos esperar a construção de um Estado perfeito que transforma a sociedade, nem tampouco que a sociedade primeiramente corrija suas mazelas, para então produzir um Estado desejável. Porque ambos são intimamente relacionados, né? E numa sociedade tão desigual, uma sociedade tão injusta como a brasileira, é central o papel do Estado na contenção da fome, na contenção da violência e da exclusão. Todo mundo sabe disso. São assuntos que fazem parte de todo o palanque eleitoral. Mas poucas respostas temos, ou têm-nos dado, sobre esse assunto. Porque é impensável, caro ouvinte, que os efeitos produzidos pelo SUS, pelo Bolsa Família, pelo ProUni, pela Luz para Todos, etc., poderiam ser igualmente alcançados pelas forças do mercado, sem um direcionamento político bancado com recursos públicos. Impensável e impossível de produzir algum efeito. E isso não significa que a sociedade civil deve ter papel secundário, de jeito nenhum. Eu quero dizer com isso que, para pensar o Estado brasileiro, nós não devemos enxergá-lo como negatividade à qual nos opomos. Porque essa leitura, invariavelmente, acaba levando a menos Estado. Acaba levando a mais lógica concorrencial. Acaba levando a mais restrições e controles ao gasto. O que acaba travando e inviabilizando, né, políticas públicas necessárias e políticas públicas realmente de vulto. E justamente por aumentar as restrições ao gasto e se enfocar mais nos desvios de recursos do que nas conquistas dos usuários dos serviços públicos, A visão do Estado como negatividade, ela acaba sendo uma profecia autorrealizável, levando a mais restrições, levando a menos Estado. E assim acabam-se perpetuando as mazelas, permanece um Estado estéril e um mercado cuja lógica se volta à exploração e à exclusão social. O patrimonialismo, ele não é um bom ponto de partida. E eu diria isso porque, afirmando isso, também não se trata de negar que há patrimonialismo no Brasil. Mas trata-se de saber que, sob essa lente, nós não veremos senão um Estado inapto a combater desigualdades, um Estado inapto a combater injustiças. Porque o patrimonialismo, ele não é a essência do Estado brasileiro. É uma chaga a ser combatida no dia-a-dia e uma chaga a ser combatida pelo próprio Estado. Porque cada juiz, cada ministro, cada procurador, cada auditor, cada secretário e por aí vai, que representar no exercício das suas funções públicas os interesses de suas empresas, os interesses de suas famílias e de suas castas, ele deve ser imediatamente excluído das fileiras estatais e das instituições. O Estado, caro amigo, deve ser ocupado por brasileiros e brasileiras de todas as origens, de todas as raças, de todos os credos, de todas as opções sexuais e por aí vai. Deve ser cada vez mais plural, potente e voltado a quem mais precisa. Mas claro que isso não ocorre do dia para a noite, nem na forma de milagre. É preciso ir transformando o Estado, potencializando o Estado, enquanto se transforma também a sociedade. Tudo isso é uma relação de amadurecimento mútuo, eu diria até que contínuo, e sem se deixar contaminar pela profecia autorrealizável de um Estado estéril e uma sociedade inapta à justiça e à paz social. Eu acabo entendendo que a construção de uma proposta de Estado para o Brasil, ela não deve partir do diagnóstico do patrimonialismo, o que apenas acabaria induzindo a pensar soluções de diminuição, controles e fiscalizações das ações estatais, o que acabaria esterilizando ainda mais as nossas instituições. Pelo contrário, caro ouvinte, é preciso atentar para as funções estatais subfinanciadas, né? Para a urgência de milhões de brasileiros que aguardam para terem direitos assegurados, para as capacidades de nichos estatais que, mesmo na contracorrente e com poucos recursos, né, fazem a diferença de milhões de brasileiros, assegurando-lhes alguma cidadania. Então, se partirmos daí, possivelmente então a gente poderá repercutir histórias de sucesso, valorizar experiências de solidariedade e de senso cívico, reforçar a importância das instâncias coletivas e, sobretudo, constranger egoísmos ao reafirmarmos a esperança de que um outro Brasil é possível. E a corrupção também tão pouco deve ser um ponto de partida. Porque, caro ouvinte, semelhante ao que ocorre com o patrimonialismo, nós precisamos evitar olhar o Estado apenas pelo prisma da corrupção. Porque essa corrupção, ela existe. Ela é horrível. Ela deve ser combatida, sim. Mas ela não pode ser a chave da transformação do Estado brasileiro. É preciso, caro ouvinte, ampliar as formas de combate à corrupção. Mais policiais, mais educação, mais justiça e rápida, mais debate público, mais imprensa investigativa, mais órgãos de fiscalização estatais e instâncias de fiscalização e controle da sociedade civil. Mas isso, caro ouvinte, não implica em fazer do combate à corrupção a base de uma proposta de Estado. Pois essa pauta, caro ouvinte, da forma como se está se julgando nos dias de hoje no país, tem induzido discursos neoliberais, tem induzido o fortalecimento de castas burocráticas, tem induzido a eletização e a redução ou esterilização das funções estatais. Porque, caro ouvinte, a mídia tradicional, ela conseguiu impor a pauta da corrupção como centro do debate nacional. E esse não é um debate a ser evitado. Mas daí não deve resultar, de jeito nenhum, um diagnóstico negativo nem da sociedade, nem do Estado brasileiro. Então a corrupção, caro ouvinte, ela não pode ser vista como um traço do brasileiro, repetido e amplificado no Estado. Porque a corrupção não é uma questão meramente moral dos indivíduos, mas tampouco também algo que se associa à identidade nacional. Esse é um discurso conservador, um discurso que não nos deve servir. Nós podemos, sem complexo de inferioridade, ver a corrupção como um fenómeno relacionado a sociedades muito desiguais. Isso tudo num contexto de exacerbação dos valores neoliberais. Então superar isso requer mais igualdade. Superar isso requer mais politização. Superar isso requer mais consciência da importância da coletividade frente aos interesses particulares. Porque, caro ouvinte, não se extirpa a corrupção a partir de discursos moralistas e discursos autoritários, muito menos a partir da espetacularização de escândalos, nem pelas mãos de justiceiros messiânicos. Combater a corrupção requer tempo. Combater a corrupção requer investimentos na redução de desigualdades. Combater a corrupção requer melhor educação. Combater a corrupção requer mais promoção de direitos, mais democratização de amplo espaço social. Requer a promoção da consciência política. Requer a valorização do diálogo e da pluralidade de ideias. Tudo isso que, por sua vez, requer um Estado cada vez mais atuante, um Estado cada vez mais republicano, um Estado cada vez mais democrático. Então, caros ouvintes, é preciso também desmistificar a meritocracia. É preciso desmistificarmos também a meritocracia. Tudo isso faz parte daquilo que estamos discutindo hoje. Primeiramente, cabe nós nos ressaltar que o facto de haver um corpo de agentes selecionados e nomeados para falar em nome do Estado, os servidores públicos, não quer dizer que o resto da população ela deva ficar alienada das decisões do campo estatal. Então, dito isso, caro ouvinte, nós devemos desmistificar a meritocracia. Seja como critério de seleção para postos estatais, seja como meio de hierarquização e obtenção de privilégios na sociedade. Porque em sociedades muito desiguais, como é o caso da nossa, é ilusão nós pensarmos na competição livre entre as pessoas de todas as classes, de todos os géneros, de todas as raças e religiões. Porque, caro ouvinte, num contexto de grande desnível cultural e material, isso entre os diversos grupos sociais, supor que há competição de igual para igual é uma maneira de promover a injustiça e, sobretudo, condenar parte dessa sociedade a se acostumar com uma situação de subcidadania. Porque, caro ouvinte, a meritocracia nesse contexto é um grande mito. E é um grande mito, caro ouvinte, com efeitos muito nocivos. Nós precisamos, portanto, de alterar os critérios e de repensar o que chamamos de mérito, né? Deixando primeiramente de associar esse mérito ao desempenho em provas. Porque é preciso considerar aspectos mais amplos do histórico pessoal e coletivo. É preciso considerar aspectos mais amplos sobre competências e habilidades. E, sobretudo, evitar a perigosa confusão entre merecimento e desempenho, né? Confusão que pode levar a crer que certos grupos quase sempre merecerão ter menos acesso a determinados empregos, a determinados cargos. Porque se é verdade, caro ouvinte, que as classes média e alta em geral têm desempenho melhor em testes e concursos para cargos mais bem remunerados e de maior prestígio, isso não é, caro ouvinte, por questão de mérito, mas porque a régua que mede desempenho, ela é feita pelo Estado e suas instituições, e estão dominadas por essas mesmas classes, a classe média e a classe alta. Então os saberes que os menos privilegiados têm não são devidamente levados em conta nos concursos meritocráticos. Ou seja, a confusão entre merecimento e desempenho é uma forma de manter os privilégios. E assim, caro ouvinte, desmistificar essa meritocracia rasteira é uma forma de recuperar a autoestima de grupos. Grupos esses subjugados da população brasileira, grupos que foram excluídos ao longo de gerações. Então, se a meritocracia pretende consagrar aqueles bem-sucedidos em competições de igual para igual, é preciso primeiramente discutirmos os critérios que permitiriam falar em igualdade de condições para competir. É preciso discutir esses critérios com os segmentos sociais, esses segmentos historicamente excluídos. Porque, possivelmente, caro ouvinte, para que estes grupos se vejam como iguais, eles precisam antes e não depois ocupar os mesmos espaços e ter acesso aos mesmos bens materiais e culturais que seus históricos competidores sempre tiveram. Porque é através dessa meritocracia que parte da classe trabalhadora mostra a sua intolerância com os mais pobres e a sua complacência com os mais ricos. Então, ao desejarmos, por exemplo, que políticos sejam técnicos, que se cerquem e ajam como técnicos e neguem a política, apenas se mantém privilégios relativos às classes abonadas, destruindo mais ainda a autoestima e as esperanças de quem sempre esteve marginalizado, além de se destruir as escadas que poderiam ser usadas para subirem a um patamar mais igualitário, a um patamar mais próximo aos verdadeiros patrões. Então, caro ouvinte, a meritocracia é uma ideologia da desigualdade, porque grande parte dos brasileiros aprendeu a defender a técnica, o trabalho e o mérito, e a condenar a política e os benefícios fornecidos pelo Estado. Parece até científico, né? Parece até racional, é confortável, mas realmente é uma forma disfarçada de dizer que não é aceitável nós sermos coletivamente solidários aos mais pobres, nós sermos coletivamente solidários aos excluídos. Então, caro ouvinte, é urgente, pois, então, combatermos essa ideologia meritocrática, dentro e fora do Estado. Mas é dentro do Estado, caro ouvinte, que a luta deve ser mais intensa, pois é ali que se pode desarmar a sua reprodução. É ali que se dá por meio da definição de currículos, da formatação do sistema educacional, da ementa de concursos e concursos, da linguagem nos atos oficiais, manuais e relatórios, da seleção de instrutores nos cursos ofertados a servidores públicos e à sociedade civil. Porque já que não existe uma técnica neutra, então que o Estado seja plural. Porque cada linguagem, cada técnica, cada forma de fazer as coisas traz embutida em si uma visão do mundo, uma maneira de ordenar as coisas, uma maneira de acentuar certos aspectos e, sobretudo, obscurecer outros, uma maneira de favorecer certas ações em detrimento de outras. E isso, caro ouvinte, vale para os procedimentos burocráticos, para os orçamentos, para as políticas públicas, para as notas técnicas, para os pareceres, para as legislações, para as sentenças, para as ementas, para os projetos, para as denúncias e por aí vai. Porque mesmo questões estritamente técnicas, elas contêm, quando na esfera pública, um lado político. Então, como tal, devem ser debatidas publicamente. Porque a complexidade dos assuntos, ela não pode servir de pretexto para que um grupo social acabe monopolizando-os. É nocivo às camadas populares o isolacionismo dos tecnocratas. Isolacionismo dos tecnocratas que muitas vezes desafiam comandos constitucionais e hierárquicos, apoiando-se sob uma suposta técnica de uma alta complexidade. E, caro ouvinte, não é raro esse escudo servir a interesses ilegítimos, a interesses inconfessáveis na esfera política. E isso vale, sobretudo, para os campos jurídicos e económicos. Isso vale, sobretudo, para a aplicação da burocracia estadual brasileira. Ora, se as estruturas do orçamento não conseguem priorizar os pobres desse país, que se muda então, caro ouvinte, a estrutura do orçamento? Se as formas de fazer a regulamentação fundiária não são compatíveis com uma reforma agrária, que se mudem as leis que estruturam a questão fundiária. Se a estrutura judiciária ela não consegue fazer justiça para a maioria da população, que seja mudada e por aí vai. Por tudo que está aí, foi feito por pessoas. E sendo assim, pode ser desfeito por pessoas ou refeito por nós também. Nós defendemos, portanto, que os técnicos do Estado brasileiro eles sejam desafiados a explicitar as suas posições ideológicas, que reconheçamos as motivações políticas que estão por trás dos pareceres técnicos e que depois tais posições sejam expostas ao debate público. É preciso, então, que as ferramentas, que as linguagens e que os pareceres estatais sejam disputados também pelo campo popular, para que se retire o verniz de neutralidade, verniz que reveste as posições mais conservadoras que dominam o Estado brasileiro. Então, caro ouvinte, longe de um Estado neutro e imparcial, é preferível um Estado plural, um Estado que busque considerar as diversas perspectivas que coexistem na sociedade brasileira, buscando soluções, buscando arranjos decisórios e medidas que não privilegiam um segmento em detrimento de outro. Então, caro ouvinte, nós também devemos rejeitar a oposição, Estado, sociedade civil, e transformar lá e cá, coletivamente e simultaneamente. Nós não podemos cair, caro ouvinte, na armadilha de nos colocarmos ao lado da fragilizada sociedade civil contra um Estado perverso. Nós precisamos quebrar essa dicotomia e disputar ambos os lados, pois fazem parte dos problemas e soluções com que se depara a sociedade brasileira. Porque a dicotomia Estado-sociedade ela deve ser evitada como informante de uma plataforma de administração pública ou de transformação do Estado. Importa que tanto a sociedade quanto o Estado, em cada uma de suas instâncias, sejam disputados democraticamente e concomitantemente, né? E sobretudo por pessoas engajadas. E isso envolve os três poderes da República, isso envolve as empresas, isso envolve as ONGs, as universidades, as comunidades e por aí vai. Porque não é que há Estado de um lado e sociedade do outro. Não deveria ser, pelo menos. Há forças progressistas e conservadoras lá e cá. E uma estrutura estatal que filtra diferentemente demandas e entendimentos a determinados segmentos sociais. Então o que se coloca é a necessidade, caro ouvinte, de transformação, a necessidade de democratização, tanto no Estado como na sociedade, sem posições etapistas ou sectárias, né, que acabem visando primeiro a mudar a sociedade para só depois abordar o Estado ou vice-versa, porque isso demora muito. E uma pergunta que devemos colocar é: quais forças sociais acessam quais recursos do Estado? Aí é que está. Aí está realmente uma pergunta que nós precisamos falar e abordar. Mas eu vou tomar mais uma aguinha, né? E eu volto já já. Fiquem por aí. A gente volta já. Vamos ficar com uma musiquinha. Vamos ver se esta vez dá para ouvir. Como eu estava falando, existe uma pergunta, né, que é essencial nesse tema que estamos abordando hoje. Quais as forças sociais que acessam quais recursos do Estado? Então, caro ouvinte, nós devemos afirmar que a mídia tem acesso à formação da agenda. Nós podemos afirmar, por exemplo, que os banqueiros e grandes detentores de capital financeiro direcionam as políticas fiscal e monetária. Nós podemos afirmar, por exemplo, que os conglomerados da educação particular acabam incidindo sobre currículos e sobre conteúdos escolares, etc, etc, etc. Então, caro ouvinte, adicionalmente, há setores estatais que transferem para o campo institucional o interesse de setores particulares da sociedade. Por exemplo, o Ministério da Fazenda faz seus os interesses do capital financeiro. O Ministério da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento faz seus os interesses do agronegócio. Então, acaba refletindo destruções representativas presentes no Parlamento. Ademais, caro ouvinte, há a luta da alta burocracia pela preservação dos seus próprios privilégios, não é? O que acaba se refletindo não só nas causas corporativas imediatas, mas também na forma com que cada carreira busca monopolizar o acesso a determinadas fatias do Estado. Então, caro ouvinte, ao abandonar a dicotomia que se apresenta sobre a forma de precisamos mudar a sociedade para mudar o Estado e olhar o Estado como um espaço em que forças estatais e não estatais lutam para controlar seus recursos, nós podemos pensar quais recursos estatais nós devemos prioritariamente disputar para atender às demandas populares. Então, caro ouvinte, a partir daí, podem-se construir regras institucionais que refaçam a relação entre burocracias específicas e segmentos sociais. Nós podemos e devemos construir instrumentos que democratizem o acesso aos recursos públicos, que se imponham sobre o poder dos grandes lobbies historicamente detentores das ações do Estado. Então, caro ouvinte, a mobilização da sociedade civil é um caminho fundamental para reequilibrar a sua relação com o Estado. O diálogo deve ser permanente. Não se pode alienar a população quanto ao Estado, porque é preciso institucionalizar novas práticas, práticas que abram o Estado a perspectivas de segmentos historicamente inviabilizados. Tudo isso de modo que essas mesmas sociedades possam induzir ao fortalecimento dos segmentos estatais que, incidindo sobre certos recursos públicos, acabem cumprindo então com o seu papel social. E assim, a participação social deve ser potencializada em formas de construção coletiva. Porque é preciso estar ciente de que o fazer com não muda automaticamente o como fazer. Isto é, a forma de se processar as demandas nas entranhas do Estado. Então, para dar eficácia, caro ouvinte, à soberania popular, esse como fazer, com quais agentes, com quais normas, com quais prazos, com quais recursos, precisa ser também analisado, compreendido e transformado coletivamente, né? Conferindo-se aí um significado político aos resultados daquilo que foi coletivamente pleiteado e à forma como será atendido. É preciso então, caro ouvinte, sair de um modelo de participação que aponta diretrizes e segmentos específicos do Estado e passar então a uma visão de construção coletiva dos instrumentos. de instrumentos que realmente possam carregar novos valores. E, simultaneamente, ao construir uma infraestrutura, ao construir uma regra ou um instrumento de gestão, é preciso transmitir o significado dela ao nosso contexto social. Importa aqui, então, a politização da sociedade. A politização da sociedade para uma compreensão ampliada das grandes disputas entre classes e ideologias. E, sobretudo, como estas se refletem nas mais discretas institucionalidades. Enfim, amigo, o Estado não é uma máquina insulada, uma máquina autónoma, mas tampouco deixa de ter um grau de autonomia. E, portanto, o Estado deve ser democrático, não apenas na recepção de demandas, mas também na sua constituição interna e em seus mínimos procedimentos. Portanto, caro ouvinte, eu acredito que o caminho de sucesso para um Brasil realmente de primeiro mundo não se esgota nem se democratizarmos apenas o campo estatal, nem se democratizarmos e politizarmos apenas as ruas e as organizações não governamentais. É preciso trabalhar muito, e trabalhar lá e cá. Nós devemos debater as suas interseções, as suas sobreposições, os seus imbricamentos, e por aí vai. E então, a partir daí, encontramos soluções que enxerguem o Brasil, e sobretudo a América Latina, como um todo a ser curado de suas graves e históricas chagas. Porque nós devemos rejeitar uma leitura histórica do Estado. As coisas do mundo social, elas não nasceram da forma como nós as encontramos. Elas possuem uma história de controvérsias e disputas. Elas possuem uma história de escolhas e acasos antes de chegarem a ser como são. Então, a forma como a sociedade enxerga a si mesma e as suas instituições possui uma história marcada por discursos e por propagandas falaciosas. Então, a relação dos brasileiros com a Europa, a relação dos brasileiros com os Estados Unidos, a relação dos brasileiros com a Bolívia, a relação dos brasileiros com Angola, por exemplo, tem uma história. Essa relação foram feitas e podem ser mudadas se quisermos e buscarmos essas mudanças. Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, sancionada no ano 2000, essa lei ela não existiu sempre. Um dia ela foi debatida, um dia ela foi questionada, um dia ela foi criticada e um dia ela foi aprovada. Ela poderia ter sido diferente, poderia não ter existido. Então, se hoje ela está aí de forma que está, é porque houve uma disputa, é porque houve uma série de opções, é porque ela foi preterida. Então, essas escolhas, elas não devem ser apagadas da história. Muitas vezes, essas possibilidades deixadas de lado pelos decisores do momento podem se revelar importantes, porque é importante enxergar o Estado, então, a partir dessa construção histórica, de resgatar as disputas e as possibilidades que foram bloqueadas pelas correlações de força em cada período. Nós devemos despertar a capacidade de estranhar instituições que hoje aparecem como quase naturais. As polícias, o uso da terna e gravata, a quantidade de cargos e ministérios, a forma de legislar, o Banco Central, o jeito de licitar, o jeito de comunicar, o jeito de debater com a sociedade, o jeito de nomear, o jeito de homologar, etc, etc, etc. Porque tudo tem uma história, tudo é datado, tudo pode ser transformado desde que saibamos enxergar, desde que saibamos ver outras possibilidades, desde que saibamos ver outros caminhos de questionamento e de mudança. Porque, caro ouvinte, nós precisamos desnaturalizar os instrumentos. nós precisamos de desnaturalizar as técnicas a partir de uma história que compreendamos e na qual nos enxerguemos. E então, a partir daí, desenvolver a capacidade de propor novas lógicas, capacidade que dê sentido aos estatutos, novos estados de coisas que nos levam a uma sociedade mais igualitária. Porque ninguém é feliz sabendo que do lado tem alguém infeliz. Ou não deveria. Porque o Estado não é só interesse de classe. O Estado ele pode ser também de resistência, de transformação. O Estado, caro ouvinte, não deve ser entendido só a partir do interesse de classe. Nem tampouco deve ser equiparado a um Estado do bem-estar social. Porque os seus contornos dependem da luta para controlar recursos simbólicos e materiais, recursos que expressam, sobretudo no poder de dizer oficialmente aquilo que é de interesse público, de alocar orçamento, de homologar identidades sociais, de conferir regularidades ou irregularidades a determinadas práticas e por aí vai. Enfim, caro ouvinte, o Estado não é apenas o reflexo da dinâmica da sociedade. Ele não está preparado para os objetivos que são validados nas urnas. Porque, como eu falei, o Estado tem que ser preparado, está preparado para produzir na sociedade, sim, aí sim, um Estado de bem-estar social. Porque o Estado não tem essência, mas ele é construído e pode oferecer resistências à vontade, tanto dos pobres quanto dos ricos. Porque o Estado é produto dos investimentos que os segmentos sociais fazem em sua estrutura, a partir da ocupação de postos, de pressões, de cooptações e de intervenções de toda a sorte. Então, o alvo desse investimento, caro ouvinte, é o acesso a recursos públicos e ao poder de falar em nome do público. Porque, historicamente, esses investimentos vieram das classes dominantes, mas sempre com uma perspectiva elitista. É preciso, então, suspender os discursos hegemónicos do Estado sobre si mesmo e incidir diretamente em seus pressupostos e definições. Por exemplo, quem deve falar em nome do público? Quem é que está sendo falado por quem? Quem é que está sendo silenciado? Quem é que tem o poder de escrever e assinar o ato oficial? Qual é a linguagem? Quem é que essa linguagem exclui? Quais são os limites e possibilidades dos agentes públicos? Quais são os pressupostos de sua conduta? Quem é que controla os espaços e tempos do Estado? Como os discursos oficiais se associam à busca de uma sociedade mais igualitária? De onde vêm os recursos públicos? Para onde vão os recursos públicos? Onde está o pobre no orçamento? Então, caro ouvinte, tudo questões que nós temos que colocar na mesa e discutir. Além de discutir também quem é que define o percurso dos recursos regulados pelo Estado. Então, de certa forma, caros ouvintes, os governos Lula e Dilma, eles não reinventaram o Estado. Eles modificaram em alguma medida, certamente. Mas acabaram também não preparando para processar enormes demandas populares. Porque muitas dessas demandas, elas foram interditadas. Não pela correlação de forças na sociedade, mas por regras institucionais, que se dizem neutras, mas não são. E cujos efeitos inviabilizam políticas públicas aos que mais necessitam. São regras que resultam de investimentos das classes dominantes. E assim, caro ouvinte, se é verdade que muitas mudanças institucionais foram realizadas, nós observamos que muitas das soluções adotadas nos governos petistas foram à base da exceção às regras e não na produção de novas regras. Porque a política fiscal é o caso mais ilustrativo. Porque a política fiscal, longe de ser uma má solução, tendo em vista o senso de urgência em fazer com que a máquina obedecesse ao mandato presidencial, não são suficientes para uma política de transformação social de maior duração. Porque, caro ouvinte, também é preciso notarmos que disputar os sentidos é necessário, que as palavras oficiais e os recursos do Estado são necessários, porque numa visão em que o Estado representa uma grande arena de disputa por recursos públicos, tais como orçamento, tais como projetos, certidões, legislações, pessoal, etc., etc., é preciso adentrarmos em essa arena e disputá-la. E nessa perspectiva, um dos recursos estatais mais disputados é a palavra oficial. É o Estado, através de seus legítimos agentes, que podem e que têm o poder de proclamar quem é absolvido ou condenado, o que é legal ou ilegal, o que é regular ou irregular. É o Estado que tem o poder de definir o que é de interesse público ou o que é de interesse particular, o que é um problema social ou o que é um problema privado. Quais são as prioridades da sociedade brasileira e qual é a hierarquia de valores que deve prevalecer? Então, todo esse poder do Estado, ele é manifestado através das palavras de agentes públicos. Palavras que são escritas aos milhares todos os dias. E essas palavras, convertidas em atos oficiais, podem sim transformar ou então preservar situações sociais. Então, as palavras, caro ouvinte, elas canalizam os recursos materiais, canalizam a violência, canalizam os preconceitos. É urgente, então, portanto, caro ouvinte, disputar essas palavras em cada ato de cada burocrata, em qualquer mesa de qualquer escalão. Essas palavras, elas devem deixar de amplificar distorções sociais e passar a promover a solidariedade e a justiça social. As palavras, se articuladas devidamente, podem fazer mágicas, como, por exemplo, transformar um ato corriqueiro de gestão em pedalada fiscal e depois em crime de responsabilidade. Ou, por outro lado, associar educação e saúde para trazer médicos cubanos e levar atendimento sanitário a mais de 60 milhões de brasileiros. Mas, caro ouvinte, para tanto, é preciso adentrar o campo estatal. É preciso avançar entre as burocracias, é preciso ocupá-las com a consciência de que as palavras oficiais, elas podem construir o principal vetor de redução de desigualdades neste país. Cada juíza, cada juiz, cada procurador, cada escrivão deve ser um agente de transformação, um agente de defesa da coletividade sobre o capital, do social sobre o egoísmo neoliberal. Mas para tanto, caro ouvinte, devemos elaborar coletivamente nossas teses sobre a ação estatal em todos os detalhes. Nós devemos discuti-las, nós devemos disseminá-las, e isso exaustivamente. Isso cabe a cada um de nós, cidadão. Mas nós não queremos com isso, por exemplo, diminuir o poder que emana de certos segmentos sociais através da mídia. Nem tampouco é possível minimizar a influência do capital financeiro na esfera estatal. Mas é necessário entender que mesmo poderosos segmentos, em alguma medida, não podem falar legitimamente em nome do público. Eles dependem de agentes públicos, eles dependem de palavras oficiais. O banqueiro dependerá sempre do servidor público para materializar os seus interesses em palavras oficiais. Então, caro ouvinte, o caso aqui é saber usar o espaço público para que o Estado ele não continue impondo, que ele não continue impondo a todos sentidos de um interesse público que só servam os poucos. E, portanto, caro ouvinte, devemos disputar o controle da narrativa oficial, necessariamente estatal. É preciso disputar o poder de falar. É preciso disputar o não se deixar pautar pela agência tecnocrata, meritocrática e neoliberal em sua essência. É preciso dar a fala a segmentos historicamente silenciados. Eles devem deixar de ser falados por minorias privilegiadas. É preciso valorizar a pluralidade da política e o debate público amplo em linguagens não excludentes. é preciso explicitar e iluminar as crenças e pressupostos em cada posição adotada nos atos oficiais. Em suma, caro ouvinte, é preciso democratizar o acesso à palavra oficial. E tem outro assunto que é de extrema importância ser abordado no tema, porque o Estado não é só economia, e o Estado também não pode ser só cultura. É sobre isso que nós vamos falar com o nosso programa Política e Cidadania. Estou-me falando para vocês que é importante, porque, caro ouvinte, as palavras oficiais, elas são importantes, mas elas não são tudo. É preciso incidir na economia, alterar a ordem material da sociedade, alterar os padrões de uso do dinheiro público. Porque senão se deve cair na armadilha do materialismo e, sobretudo, achar que tudo será resolvido pela economia. Também, caro ouvinte, nós não podemos cair na armadilha do culturalismo e achar que apenas corrigindo os discursos, os padrões comportamentais, as palavras, nós iremos resolver os problemas que hoje nos assolam. É preciso, caro ouvinte, falar dos valores humanitários. É preciso propagar a ideia de solidariedade e de igualdade. É necessário politizar para que os brasileiros que possuem e que ainda mais os que foram historicamente possuídos, eles acabem entendendo seu contexto, sua trajetória e de que lado estão nas disputas ideológicas intrínsecas ao capitalismo. Mas, caro ouvinte, é imprescindível incidir na economia e garantir que os recursos materiais produzidos pela sociedade sirvam às transformações sociais desejadas pela classe trabalhadora. Porque, para incidir na economia, o problema não é teórico. O problema não é apenas uma luta entre neoclássicos e keynesianos. Porque as restrições fiscais, elas materializam esquemas classificatórios que determinam os sentidos da gestão econômica. Por exemplo, caro ouvinte, as regras atuais, elas ditam que, diante de uma crise, a queda de receitas só pode ser respondida com ajustes nas despesas. Porque, do contrário, a gestão fiscal, ela é automaticamente classificada como em desacordo com os pressupostos da responsabilidade fiscal. Logo, então, nós devemos pensar em novas práticas, práticas que se inscrevam na realidade institucional, pensar em novos valores. Por exemplo, permitindo reduzir o resultado primário em momentos de crise, no encorar essa discussão de frente, foi central para a construção da imagem sobre os governos Lula e Dilma. Pois aí se procurou mecanismos de flexibilização dos procedimentos de gestão sem fazer o discurso e a prática da área. Porque num projeto progressista, responsabilidade fiscal não pode significar apenas compromisso com a meta fiscal. É preciso ressignificá-la. Porque, nesse sentido, ao não refazermos as regras e incidir das hierarquias e esquemas classificatórios, nós temos de dizer que, apesar de perder as eleições, os recursos seguiriam controlados pelo neoliberalismo. Então, caro ouvinte, é preciso trazer valores solidários à economia e produzir uma economia de facto solidária. Fazer o dinheiro público chegar a quem precisa, fazer cessarem as explorações desregradas da natureza. Chegar o dinheiro onde se possa sanar a fome. Chegar o dinheiro onde se possa reduzir a pobreza. Chegar o dinheiro para que se possa redistribuir os bens e recursos que são produzidos e que estão estocados na sociedade. E devemos, claro, que ao conceder qualquer benefício social, nós devemos apresentar ao beneficiário o seu significado político, fazer com que a reversão das desigualdades materiais altere a cultura, combatendo a mentalidade neoliberal. Para tanto, nós devemos discutir exaustivamente os sentidos do Estado, os sentidos da política económica, além das demais políticas públicas com a população. sem que com isso deixar de fazê-las ou deixá-las para depois, simplesmente por impedimentos burocráticos. Mas é sobretudo preciso um senso de urgência muito grande. E nós devemos nos perguntar: é preciso piorar a vida no presente para melhorar no futuro? É preciso mais sacrifícios das parcelas mais pobres e excluídas do Brasil? Porque aí, caros ouvintes, se apoia o receituário neoliberal que estamos enfrentando hoje e enfrentaremos amanhã. Porque se acusam os governos progressistas, que melhoraram um pouco a vida dos pobres e excluídos, de irresponsáveis, praticantes de uma política social insustentável, como que se alterar a ordem social fosse incorrer em maldição. Então, caro ouvinte, é preciso desde já acabar com esse dispositivo que preenche a cabeça e o discurso das forças mais cínicas e inescrupulosas da vida pública nacional. Os governos Lula e Dilma só são responsáveis pelas desgraças que continuaram a assolar o país na medida que deixaram de enfrentá-las. Os maiores erros se deram quando não foram encarados os interesses racistas, quando não foram encarados os interesses machistas, os interesses homofóbicos, os ladrões, os capatazes, os oligarcas, os financistas que viviam a assediar o executivo, ou mais das vezes a partir do legislativo. Então não se trata de não fazer alianças, não se trata de não ser pragmático, de não fazer concessões. Trata-se de não adiar, trata-se de não colocar em segundo plano, trata-se de não desescolher as lutas que valem a pena. Porque deve restar claro, caro ouvinte, que a resolução dos problemas graves que temos não pode depender de soluções institucionais perfeitas. Porque sempre há uma tecnocrata conservadora a apontar algum defeito de ordem institucional que se manifestaria no longo prazo caso fossem adotadas medidas imediatas para estancar a dor que nos assola agora. Mas é preciso ser solidário àqueles que sentem essa dor. Então, o fazer justiça não pode ser representado pela coerência dos dispositivos institucionais, coisas que nos incomodam hoje. Porque se há uma injustiça que pode ser remediada hoje, não há por que não fazê-lo de imediato. Chega do institucionalismo quando se trata de estancar a sangria do pobre, quando se trata de estancar a sangria do preto, quando se trata de estancar a sangria da mulher, a sangria do excluído. Notemos que esse mesmo discurso nunca é suficiente para deter aqueles que dobram as instituições quando se trata de atender demandas urgentes de segmentos privilegiados. Caro ouvinte, não se trata aqui de defender a ilegalidade. É a lei mesma que deve ser alterada quando se opuser à justiça social. E deve fazê-lo com a mesma urgência com que se levantaram historicamente contra os atos de interesse popular. Então, pensar o Estado, caro ouvinte, também é pensar a urgência com que o Estado deve cumprir o seu papel, sob pena de continuar falhando em nossa missão. Então, pensar o Estado a partir do conjunto de ações voltadas a processar demandas dos segmentos inviabilizados, dos segmentos marginalizados e historicamente superexplorados, implica em desnaturalizar a ideia de que a reforma do Estado, de que a eficiência e a administração pública são temas circunscritos a desburocratizações, à redução de gastos, à privatização, enfim, à agenda neoliberal. Então, devemos parar, caro ouvinte, de antagonizar o Estado que aí está. Paremos de buscar explicações para a negatividade do Estado ou da sociedade. E situemos em meio a um processo histórico cujas narrativas estão em disputa. Porque se há uma entidade capaz de atenuar a exploração humana, de atirar recursos de onde tem e colocar onde não existem, de forçar uma redistribuição, de promover uma unidade social em torno de valores sociais e coletivos, de promover o desenvolvimento econômico e social e até dizer o que vem a ser esse desenvolvimento, essa entidade não é outra senão o Estado. Porque o Estado é o campo onde as mais diversas perspectivas particulares lutam para que sejam convertidas em universais através da palavra oficial. Onde as batalhas são pelo poder de falar em nome do interesse público. Onde as batalhas são para produzir sentidos, por consagrar perspectivas de mundo. E a partir daí, então, se alterar ou perpetuarem os padrões materiais e culturais. Batalhas que possam estabelecer a ordem que dita o acesso a todos os recursos escassos. Mas, caro ouvinte, para democratizar esse Estado, tornando-o agente e instrumento de transformação social e não de preservação de privilégios e ampliação das desigualdades, é preciso debatê-lo. É preciso disputá-lo em suas minúcias. Disputá-lo em palavras, disputá-lo em prazos, disputá-lo em lógicas de funcionamento, disputá-lo em regras de comportamento, disputá-lo em normas, padrões, hierarquias, força de trabalho, formas de construir problemas e soluções oficiais, e também a forma de se pautar e de pautar a sociedade, a forma de contratar, e por aí vai. Então, caro ouvinte, como ensinava o velho Marx, não basta interpretar o Estado de maneira diferente, nós temos que transformá-lo. Caro ouvinte, nós estamos chegando, foi um prazer estar com vocês, mas nós estamos chegando ao final do programa de hoje. Desejo a todos vocês uma maravilhosa noite e um resto de semana produtivo, tranquilo, de paz e de felicidade. Boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência e até à próxima quarta-feira com mais um programa Política e Cidadania. Um forte abraço.